Fala aí, galera.
Meu nome é Ricardo César e se você nunca merendou num prato de plástico azul, boa pessoa você não é.
Meu nome é Jean e eu só ia pra escola pra tomar cachaça e comer.
Fala, ouvintes, aqui quem fala é André. E aí, já tá na hora do recreio?
Meu nome é Dudu e eu ia pro colégio só pra fazer presepada.
E bem, pessoal, como vocês perceberam, o Rômulo não pôde gravar com a gente hoje, mas no próximo ele já vai estar de volta, como sempre foi. E hoje a gente vai falar sobre histórias que aconteceram com a gente na época do colégio, nessa época tão maravilhosa da vida da gente, né? E tudo isso e muito mais depois da vinheta.
Primeira pergunta que não quer calar, né? Pode fazer ou não dupla de três.
Eu acho que o mais pedo, assim, de colégio, esse negócio de você ficar fazendo trabalho. Só quem se fode mesmo é um nerd, porque o cara faz o trabalho todo, a negada chega só poder comer os créditos. Lá na escola, assim, direto.
É só pra isso que o nerd serve. Ou o cara ajuda o cara a fazer um trabalho, ou o cara come ele na porrada. Às vezes acontece os dois.
Vocês chegaram a colar já alguma vez?
Eu era meio metido a nerd, só que depois eu comecei a desbandar mais, assim, negócio de estudo. Não ligava muito pras coisas, mas teve uma vez que eu colei uma prova inteira, só indo no tipo Chaves, tá ligado? Via o pessoal entregando prova, eu ia junto, aí eu olhava a resposta assim. Eu fiz a prova todo dia assim, mano. Aí eu olhava assim, eu voltava, dizia que ia tirar uma dúvida e entregar a prova, aí depois eu voltava pra cadeira e respondia.
O meu era na mão mesmo, viu?
Tempo de colégio assim, que não, o Ricardo falou aí, eu não gostava de tal dia, todo dia no colégio não, aquela porra não. Mas sobre essa questão desse trabalho aí, eu nem era nerd, mas caía pra mim essa porra também. Toda vida, a galera, ei, mano, fazendo grupo, bora e tal. Aí os caras dava só a cartolina e eu ia atrás das figurinhas. Eu ia atrás das figurinhas, velho. Colava e depois só distribuindo papel pra galera. Lê, mano, vai falar isso aqui, fala isso aqui já.
Tem um cara falar nisso aí, mano. Falou de cartolina, eu lembrei de um trabalho. Que todo mundo fez a dupla de três, né? Aí era a dupla de quatro pessoas. A gente fez o trabalho, era quatro pessoas. E beleza, aí tinha um quarto cara que o cara foi na primeira aula e botaram o nome dele. Aí a gente botou o nome do cara no trabalho, mano, e o cara nunca mais voltou, não faz nada. Aí no nome dele a gente botou uma caveira, mano, tá ligado? Só o perigo do seu barulho.
Mas geralmente, pra mim, no trabalho era meio bizarro, porque geralmente eu nem tava na sala de aula. Aí eu sabia que tinha trabalho no dia, que era pra entregar o trabalho, e basicamente meu nome tava no trabalho de alguma equipe. E aí eu ganhava
um pouco assim, velho. Já teve um trabalho aí que eu fiz aí do colégio, eu não sabia de nada, mano. De nada, de nada.
Só você, né?
A gente fiquei só segurando cartaz, mano. E aí, meu irmão, essa função aí de segurar o cartaz, viu? Ela tem que ser honrada aí.
Tem que segurar retinho, pivete. Tem que se manter firme ali.
Quando a gente era pivete, a gente tinha que pesquisar em livro, né? Não era, pelo menos no meu caso, né? Eu pesquisava em livro, mas depois eu descobri como mexer na internet e tal, depois pesquisar essas coisas. Mas era foda, porque além de você ter que fazer esse corre todinho, de você procurar as coisas no livro, fazer recorte das coisas, das imagens, aí você ainda tinha que apresentar essa merda na frente de todo mundo.
Na real, ninguém ligava, mano. Ninguém ligava pra que a pessoa falava. Que eu ia falar,
porque o pessoal que tá na frente, o cara tá com medo de parecer burro. Só que ninguém liga, entendeu?
Ninguém liga, doido. É, mano. Tipo, foda-se.
Eu ficava puto quando eu ficava lá segurando cartaz. Aí sempre tinha uma colinha de trás do cartaz pra gente ler, pra falar alguma coisa sobre o assunto, pra valer o ponto. E a galera fazia pergunta sobre alguma coisa. Ô, velho, eu ficava puto. Mas, geralmente o cara que fazia pergunta era o cara que gaseava contigo a aula, mano. Fazia pergunta só pra ver o cara naquela.
Eu acho que uma vez, fiz uma dupla lá. Aí tava eu, um cara e mais dois meninos. Eu, eita porra, é a oportunidade do coito.
Doente.
Aí eu sabia de uma coisa, mano. Comecei a engabelar, com o pai aí, mancha, acabei de conseguir trazer essa mina pra casa. Mas diz aí se aconteceu alguma coisa. Porra nenhuma.
Depois estudar na frente dela.
Ó, veio pra casa, veio, tomou banho, almoçou, merendou. A menina almoçou, se deitou no sofá, começou a dormir.
Ei, meu filho, é o spa, é.
Aí lá e vai eu atrás das figurinhas, peguei até areia pra colar numa cartolina, ou viagem. Porque nem queria dar moto pra mim, era gordinha, só que eu queria gordinha. Quem se interessou por mim foi a gordinha, uma pé de lata, tomar.
É tu mesmo, né? Fechou o olho.
Cara, naquele tempo era fresco, se fosse hoje eu não tava nem vendo. Dá bobeira aí, pra doer.
Aí, cuida.
Mandou um verdizão, mas vai se bobear, beijo na boca.
Oh. Eu fazia beijo na boca, viu, chato. Ah, shit.
Eu lembrei só na época que eu tinha uma bolsa, né, por parte da amiga da minha mãe. Na época eu era muito nerd quando eu era criança. Aí ela ficou pagando meu colégio e tal. Aí depois eu desisti de estudar e tal. Aí minha mãe botou no Zequinha, né? Que na época o pessoal chamava como se fosse uma Febem mesmo. Porque lá era negado, tacava cadeira no ventilador, tá ligado? Fazia essas coisas assim. Saia na porrada com o professor. É porque tem aquelas fake news que o negado ficava inventando. Aí tinha uma história que tinha um aluno que tava assistindo aula de matemática. O cara pegou a com o professor, jogou a cadeira no cara e quebrou o professor na frente da turma.
Caralho.
Na frieza mesmo. Eu fiquei assim, né, naquela de estudar, né, no esse colégio aí. Então, uma vez que eu tava brincando de pega-pega na hora do recreio, aí beleza, saindo correndo assim e tal, não sei o que. Aí teve uma hora lá que eu passei entre dois caras, aí eu levei uma topada e caí. Aí eu olhei assim, fala da puta. Aí eu levantei assim, puto de raiva, né, quem foi o fala da puta que botou o pé aqui pra me cair? Quem foi?
Todo machão falando.
O machão era caceteiro, não sei chama.
Era mago.
Eu era mago, mas já quebrei o nariz do carro, ceguei gente. Aí eu caí, levantei, o meu irmão, quem foi o fala da puta que me derrubou aqui no chão? Quem foi? Aí os caras ficaram tudo olhando assim um pro outro, assim, sem entender nada. Aí os caras começaram a crescer pro meu lado. Mancho, eu quero só saber, mano, quem foi que me derrubou? Aí eu não derrubei ninguém, não, pô. Não derrubei ninguém, não. Tu caiu aí sozinho. Como é que eu caí sozinho, mancho? Se eu senti um negócio aqui no meu pé. Aí na hora que eu fui pra chegar perto deles, aí eu topei de novo. Eu tinha um galho, mano, no chão dele.
Ou que pegar sozinho.
Mano, eu caí de graça. Eu peguei a sozinho. E aí levando uma sova de graça. A sorte foi que eu saí correndo depois.
Você é, Fernando. Eu lembro que no aniversário de 65 anos do Colégio Genigão, aquela noite ali, velho, foi uma festa da porra, que era na época que eu tava com um negócio de metida a pichação e andar com uma lata de jet na mochila. Aí a escola tava toda aberta, meio rolando festa, rolando som, a galera lá no meio da putaria e tal, não sei o quê. E aí a parte lá do subsolo, onde ficava a sala da quinta série, tava aberta. E eu tava com a lata de jet vermelho na mochila. Aí foi eu e mais dois caras, a gente pichou um pentagrama na parede de vermelho.
Pedro de lado.
Pedro. No outro dia, quando teve aula normal, só os comentários da galera falando que o vigia lá da noite passou mal na hora que entrou pra trancar e um pentagrama vermelho pichado na parede.
Eu lembro dessa história aí, mas ela foi um pouco mais obscura. Pelo que chegou até mim, eu não fiquei sabendo, né? Se esse é teu relato, mas o que me disseram foi que o segurança lá, mas ele viu se formando um pentagrama na frente dele.
O cara já tava insano, né?
Aí o cara já tava no ápice da loucura Lovecraftiana dele, mano.
A história que eu fiquei sabendo foi exatamente essa, e até hoje eu crente que se formou um pentagrama lá na frente do cara, mano.
Se foi eu que fiz.
É só pegando o gancho aí dessa história do gênio aí, na época que tinha as cartas do Rebelde, o pessoal dizia que era satânico e tal, não sei o quê, que virava música.
Eu comercializava isso aí.
Teve uma época que tava rolando na... Acho que foi na mesma época do Yu-Gi-Oh! O pessoal tava demonizando o Yu-Gi-Oh! Quando pegava as cartinhas do Rebelde, aí dobrava a cartinha no espelho, tinha um rosto do pessoal, né, dos integrantes da novela. Aí você dobrava no meio do rosto e botava contra o espelho. Aí você viu o demônio que era... que aquele cara representava. Só que uma vez eu fiz com...
Mas eu fui a rola.
Eu, quando era criança, eu fiz com o Santinho do Tasso Gereissati. Aí o caralho matou o Tasso Gereissati.
Mas é uma parada tão, tão específica pro cara fazer, mano, que...
É, porque combina com qualquer... Pô, você pega tua foto, mano, tu bota no espelho, mano.
Faz igual bizarro, tá ligado? Quem Santinho da Nossa Senhora de Fátima, mano.
Você pega a cartinha do Yu-Gi-Oh! Desenha dois chifres na cabeça do desenho lá da...
Ele vira um anjo,
da mano. Na cartinha, ele vira o demônio.
Nessa época aí, eu lembro, tinha uma amiga minha, o pessoal tinha levado um espelho, aí tinha uma roda de menina formada lá, né? A menina tudo chorando, dobrando as cartinhas. Aí ela botava no espelho, começava a chorar mais ainda.
Que eu senti isso?
Tipo, é, tipo, assim, só... Ela botava lá... Lá no Padre Guilherme tinha um negócio do pessoal ir na hora do recreio. Beleza, aí o cara saía e tal da sala. E a negada esperava o cara sair. Ia lá na cantina, pegava um copo de batigute cheio e botava dentro da bolsa do cara, mano. Aí o cara falava só assim: tô sabendo aí que tu tava roubando batigute aí pra levar pra casa. Que história é essa, mano? Tava a bolsa aí, quando o cara abria, mano, tava lá o copo de batigute. Fechando, mano.
Merenda escolar pra mim, no Gene Gomes, por exemplo, quando tinha bolacha Maria, eu lotava a bolsa pra usar de tira-gosto bacana, desse preço.
A bolacha Maria, que ela era boa, mas ela tinha sabor de laranja, eu acho.
Eu vou mentir, não. No Gene Gomes ali, doido, eu só perdoava quando era terça e quinta, era sexta, que era merenda boa. E pivete, aí eu não bebia, não.
Quando era nesses dias aí, que era um creme de galinha, algum vatapá, um baião, alguma coisa assim. Eu esperava a hora da merenda, merendava, saia fora.
Falar em merenda, teve um dia que eu tava merendando lá no Pato Guilherme, né? Aí tem um... Tu se lembra do...
Doido. Amor, aquele cara ainda...
Se ele é vivo, eu acho que ele já matou um pé. Esse cara tinha autismo, sabe? Aí teve uma vez que eu tava merendando, aí a negada tinha um costume de pegar esse cara, porque assim, ele estourava fácil, sabe? Ele tava parado no canto dele, a negada fala assim, ó... Aí ele olhava assim, aí ele procurava... Assim, tinha ninguém, tá ligado? Aí falava, ó, tá ligado? Virava a cara. Aí, como ele era assim, né? Aí ele ficava procurando. Aí, do nada, chegava por trás dele. E daí era aquele preço assim, tipo, aquele abração assim, tá ligado? Que levanta o cara. Eu sei que eu tava merendando, era baião com paçoca. Na hora que soltaram ele, aí ele ficou imóvel, tá ligado? O Goku soltou sua mão espessadinha. Ele ficou assim, aí ele tava dando o vídeo. Aí ele ficou. Aí ele explodiu, tá ligado? Aí saiu correndo assim atrás do pessoal. Aí ele pegou um camburão de lixo daqueles azul, gigante, mano. Aí tá ligado quando você olha pra cachorro, aí ele te avança. Aí eu olhei assim, aí ele tava atrás dos caras. Aí eu virei o alvo dele do nada. Aí eu soltei a pratada assim no chão e saí correndo. Ele jogou o camburão assim, que eu jurava pra não pegar nas minhas pernas e quebrar minhas pernas dele. Foi por pouco. Aí depois pegaram ele e meteram a pisa dele.
Teve um dia que foi foto do Gene Gomes, que eu desci lá pra merendar e era bolacha com iogurte. E os copos são cheios, velho. Tinha iogurte de novo, tinha acabado de chegar.
E é bom.
E nós tomando aqui um iogurte sem ser aguado, né? Porque vai passando um mês, aí os caras vão botando água dentro.
Render mais, é, meu pai. Render mais. Render, velho. É,
ouro. Que... Ei, mano, já cansei aí... de tomar bate-boot e conseguindo ver o fundo. Copo, velho.
Ou bate água.
Aí nós lá pegando lá o copão cheio com uma porrada de bolacha Maria. Tinha gente que não queria merendar e ia pra fila. A gente falava, não, mas tu vai lá e tu me dá a bolacha e o copo de bate-guete na fila tomando lá de boa. Aí a galera ia. E a galera tudo merendando lá, aquela zoada medonha lá. E um cara esbarrou no outro, derrubou o bate-guete na farda do cara, velho. Aí começou. Foi um jogando bate-guete no outro. Aí, mano, dessa fé tava a cantina inteira jogando bate-guete no outro. Fazendo. Algazarra, a galera fazendo food war em filme norte-americano e tal, a galera queria fazer igual. Era jogando bolacha Maria, jogando copo de iogurte pra cima, só pra se sujar mesmo. Aí a gente ouviu só o grito do diretor lá de fora. Se eu for aí, quem tiver sujo de bate-guete vai pra diretoria.
Ele olhou na própria blusa e tava mais lá de bate-guete.
Até a senhorinha que trabalhava lá na cantina tava toda suja de bate-guete. Mas foi umas 30 pessoas pra diretoria e ele gritando lá com todo mundo, dizendo que aquilo era falta de vergonha na cara, que a gente merecia passar fome pra aprender a dar valor à comida que a gente tem. E a galera só rindo da cara dele, mano. Esse dia foi muita pessoa suspensa, de uma hora pra outra. Eu só sei que eu ia dando um... Eu ia me juntando com o cabo pra quebrar o Dudu.
Velho, foi o seguinte, macho. Eu
não ia acabar, não. O cara me chamou pra quebrar o Dudu.
Oi, chamou, mano.
Marcado de morte.
E ó, eu tava no Gene Gomes, eu conhecia já uma menina, né? Essa menina aí, ela disse que tinha terminado. Aí eu comecei a jogar um pub e tal, trouxe até ela pra cá, pra casa, né? Mas não fiz nada, não. Porque eu era mole mesmo. Eu sei que ela disse que tinha terminado, eu tava nele, não. Aí comecei a dar em cima dela. Eu sei que eu tava merendando, mano. Aí chegou um chapa meio que eu andava, né? Ei, mano, fulano tá lá em cima, viu, menino? Ele tá com uma faca, ele vai te matar, viu? Aí o diabo é isso, porra, é essa. Eu tenho que subir pra ele me matar. Por que não veio aqui? Não, ele disse, tá te esperando lá em cima. Olha aí dentro, eu vou merendar, depois eu vou lá. Aí eu merendei, eu cheguei lá em cima e tal, fiquei lá em frente da sala esperando, quando é lá e vem ele, né? Uns passos meio apressados. Ele, ei, mano, quer saber que tu tá dando em cima da fulana aí e tal. Aí eu disse, aí tu tem que falar com ela, bicho, porque ela disse que tava solteiro, aí... Nem sim, é por causa disso, né? Antes eu perguntei. Foram chamar a comadre. Ele disse, pois chama lá, fulano lá pra mim, chama lá pra mim. Aí foi outro cara chamar ela, né? Aí lá vem ela. Aí eu perguntei, mano, que não explica a situação pro cara aí, tá em cima de tu, porque, né, tá, disse que tava solteiro, não tava com ele. É, não, mas você deu em cima de mim, não sei o quê. Sim, tu disse que tava solteiro. Aí eu peguei, como eu já tinha uma certa intimidade com ela, botei outro cara na jogada, mano, que eu sabia que ela tinha, já tava de papo com outro cara. Ele disse, sim, e o fulano de tal, tá em cima dele também, vai ficar podre. Aí o namorado dela, e quem é esse outro? Olha, e quem é esse outro? Aí ela olhou pro cara assim, a minha vida não interessa, olha. Aí o cara interessa acima. Aí saíram os dois putos. Aí eu me livrei. Aí no outro dia, mano, aconteceu essas paradas com o Jean. Ele aí, bora ali no Jean Gomes quebrar um cara. Esse cara é justamente eu. É.
Ele já tinha me chamado pra quebrar tanta gente. E eu tinha ido na dele e a gente nunca tinha quebrado. Eu acho que de 10 pessoas que ele chamou, ele já vou quebrar o cara ali, porque o cara nem fez isso, isso e isso. Eu acho que 10 vezes que ele me chamou pra fazer isso, 2 vezes a gente quebrou o cara. Eu falei, mano, faz o seguinte, vai lá, mano. Vou rolar o quebramento, me chama. Acabou que derrolou.
No final do dia, eu defei um filme pornô pra esse cara e eu também fechando com ele. Eu naquele Gene Gomes ali, eu formei uma banda. Aí era eu, um magão meial, não sabia tocar baixo direito. Os outros dois não tocavam praticamente nada. O único que tocava mais ou menos lá não é minha chanã, mas eu tocava já uma nota com quinta legal, se liga.
Fazia uns mal recorde legal.
Fez o feijão com arroz, né? Fez o feijão com arroz.
É, mas galera não tinha nem isso, mano. Não tinha ritmo, não tinha nada. Aí foram ensaiando e tal. Aí eu tocava uma guitarra legal, uns 3 notas, 5 quintas no ritmo, certo? Ajudava o baterista. Não, vamos marcar um show e tal. Aí conseguindo encaixar a gente, mano, no dia do show daquele gordinho, Jean, aquele que tocava Tim Maia.
Sim, chato pra caralho.
Lá no Quixadá, uma semana antes, o vocalista, não vou não, o cara teimou, disse que não ia cantar. Eu, puta que pariu, tinha agora um, perdeu o show, eu não sei cantar não, mas a galera, vai pro vocal. Eu, não vou nada, tu é doido pra você tocar, não sei cantar não. Diz aí, me botaram pra pôr vocal, eu fiquei nem sem guitarra, sem nada, fiquei no vocal sozinho. Aí eu tive que bolar uma música, assim, do nada. Agora tu imagina, eu com 16 anos, bolar uma música que não sei de protesto, nem esculhambação, nem nada. Tem que ser uma música romântica. Deu uma merda. Essa música ficou uma bosta. Aí junto uma galera que não sabe tocar. Aquela porra deu uma merda, eu fui pra Quixadá passar vergonha e ficar em penúltimo lugar. Pô, na banda, sabe quantos integrantes tinha? Tinha 2 back vocal, 2 caras com violão e 2 guitarras. Pra que isso, dois?
Era roupa nova.
E não adiantava de nada.
Casquei esses 2 back vocal.
Deu vontade de pegar uma guitarra lá, chamar o baixista aí, toca só essas 3 notas aqui, e tocar que faz é isso. Era a pior música, mas era melhor do que a que eu tinha feito. Era o seguinte, era 3 notas direto, e o baterista, ele podia tocar legal. Os caras faziam pá, pá, e pá, no timbal lá, e já era. Aí, beleza, eu ensinei, ó, no último dia, ó, só essas 3 notas, a galera tocou legal, né, bem ligeirinho, 10 minutos a galera pegou. Eu só canto, era direto, né. Acabou, e que eu tocando lá, aí o cara que ia levar a gente pro Quixadá, ele olhou pra gente assim, aí, ele, ei, mano, essa música é melhor do que aquela outra. Eu, é mesmo, só que ele começou a ver a letra, eu falei, não vai passar no sensor ditatorial.
Recordo quem foi que me falou essa história, mas foi uma história que me disseram numa resenha aí falando com os amigos, né? É, no dia, mano, que os caras fizeram um churrasco dentro da sala de aula. Mano, no último dia de aula, né? Aí os professores não, né? Um pouco se fudia, né? Quem passou, passou. Quem tava de recuperação, ia pra recuperação. E o último dia de aula era só mesmo pra galera zoar, mesmo pra galera, né? Se confraternizar e ir pras férias. Só que aí o professor saiu da sala de aula. Aí cada um ficou responsável de levar alguma coisa, entendeu? E aí a putaria começou quando pra levar a churrasqueira, entendeu? Porque a galera não ia deixar eles passar com a churrasqueira, né? Só que tinha um cara que tinha uma churrasqueira elétrica e tal. E aí, num dia, parece que o cara meio que faltou, não ia pra aula e tal. Aí deixou o cara na mão, né? E aí os caras foram na casa dele buscar a churrasqueira. Foi, mano. Os caras foram na casa do cara buscar a churrasqueira. O problema foi passar com a churrasqueira dentro do portão principal. O cara teve a ideia de jogar a churrasqueira pelo muro, que é meio baixo, assim. Aí os caras foram e resolveram fazer o churrasco, né?
Beleza. É verdade essa história aí, Romo?
Acho que não foi no ano que eu estudei, não.
É verdade essa história.
Ou na mesma sala que eu, não é verdade, não.
É, mas porque, assim, é o... contou e o André já tá mentindo por cima, entendeu? Então, são 2 camadas.
Aí, mano, os caras resolveram fazer o churrasco, aí a professora saiu da sala, aí os caras meio que passaram uma fita, mano, demarcando o espaço deles atrás. Eles passando lá com a garrafa de refrigerante e tal, aí a diretora perguntou lá, ah, vocês vão fazer confraternização, bonito, depois eu vou lá tomar um refrigerante com bolo com vocês. Aí, não, pode ir lá, é só um bolinho,
Ah, eu lembro, macho, mas não foi churrasco não, eles só levaram bebida, porra, eu lembro.
É, mas você... vai estragar a história, gordo, eu já tava no cima. Me conte a mentira, pelo amor de Deus, mano.
Deixa acabar.
Como diz o ditado, a verdade, a mentira, se a mentira for bem contada, eu prefiro a mentira.
Vai, conta a mentira,
eles demarcaram a sala no meio, e atrás ficou a galera que ia fazer o churrasco, e na frente ficou a galera que ia ficar lá de boito. Beleza, feito. O professor tinha ido passar de lanche, né, a gente saiu fora, né, o professor não tava nem se fudendo mais. Aí desce fé, tava bebendo, não sei o que, papapá, e começou a sair a fumaça, né, tava fazendo churrasco, né, a sala de álcool começou a sair a fumaça. Aí isso daí, mas a galera do outro lado achou estranha a fumaça, entendeu? E aí foi falar pro porco, pro vigia. Aí o vigia foi e falou pra diretora lá, na hora, se é diretor, não recordo. E aí a diretora foi lá ver o que era, né, quando ela chegou na sala, ela... Eu não acredito que vocês estão fazendo isso, vocês passaram dos limites. E aí foi todo pra coordenação, aí ela falando, nesses 40 anos que eu passei aqui trabalhando, como eu nunca vi, vocês extrapolaram todos os limites. Meu irmão, sei que fica aí o registro aí do churrasco feito na sala.
Ah, o que eu lembro não foi assim, não teve churrasco não, Pivete, mas... Deixa eu te contar o que eu me lembro. Foi
uma eu não tava lá.
Que foi fizeram
eu,
lá.
E eu prefiro a história do churrasco, ó.
Pode mentir mesmo. O cara tem um trabalho, né? Não tá mentindo.
Os caras levaram a
churrasqueira. Eu não me importo do André mentir. Agora o negócio que eu fico puto é o André querer mentir na frente do cara que tava lá.
O que importa é que a mentira foi bem contada.
Não é essa, meu Deus.